Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
E quando falamos do 25 de Abril, há um nome que se destaca dos demais neste meio século da democracia. Ramalho Eanes foi o primeiro presidente eleito em democracia por sufrágio direto e universal. 50 anos passados sobre a Revolução dos Escravos, o general continua a ser uma das vozes mais respeitadas no Portugal democrático. Eanes, o homem e o presidente, é o título de uma reportagem a exibir no próximo dia 24, quarta-feira, e da qual levantamos um pouco o véu.
Junho de 1976. A azáfama da campanha eleitoral para as primeiras presidenciais por sufrágio direto e universal há de ditar a sorte de António dos Santos Ramalho Eanes. O general discreto havia deixado de o ser um ano antes, ao emergir como herói do 25 de novembro, um movimento político e militar que concluiu o conturbado processo revolucionário em curso, devolvendo a estabilidade possível à jovem democracia portuguesa.
Eu vivia com o receio de uma coisa que esteve muito quase a acontecer e que muita gente não se apercebeu. Outras aperceberam-se, mas talvez não tenham dado a gravidade que aquilo chegou a ter, que era a proximidade de uma guerra civil.
O perfil discreto, mas incisivo, austero, quase espartano, sensato e ausente de extremismos, foi enchendo um balão de popularidade e respeito que encheu ao ponto de tornar Eanes num protagonista político de primeira linha.
Houve um efeito quase de sucção, é a política... como se fosse um ímã que o atrai, mas não o atrai pela política, ele atrai-o pelo serviço.
Eanes sai vitorioso na contenda disputada a 27 de junho de 1976.
Portugal elege um militar porque Portugal estava um bocado farto da instabilidade e havia demasiada confusão e o general Ramalho Eanes veio acalmar a sociedade.
Eanes foi eleito para um segundo mandato com mais de 56% dos votos, relegando para segundo plano o também general Soares Carneiro, apoiado pela AD, uma vez mais o Telo Saraiva de Carvalho e mais três candidatos. Na prosecução da sua ação política, Eanes sempre entendeu que a sua atuação não podia nem devia inibi-lo de criticar publicamente a política seguida pelos diversos governos. Indiferente, quase obstinado, Eanes levava a água ao seu moinho sem dispensar a opinião dos moleiros.
Eu achava muita graça às reuniões que ele fazia connosco em Belém, porque eu acho que ele queria ouvir-nos contra ele, ou argumentar contra os argumentos dele, mais do que outra coisa. Mas ele sabia muito bem para onde é que ia.
Equipa e colaboradores disseram-lhe adeus no dia 9 de março de 1986. Ramalho Eanes deixa Belém ao fim de uma década decisiva para a consolidação da democracia em Portugal. A vida seguiu em frente e Eanes seguiu com ela, ainda e sempre com uma imagem de marca que, afinal, era mais imagem que marca.
Tem um humor que as pessoas não imaginam, tem aquela cara de pau. Então, ao princípio, usava óculos escuros e tudo, não é? Que ele tinha aquela cara muito, muito austera e muito... Mas é um tipo com um grande sentido de humor, com muita graça e muito oportuno nas observações que faz.
Senhor General, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo hoje aqui connosco. Aliás, esta é a primeira vez desde que temos o espaço de comentário ao domingo que recebemos um convidado. E Luís Marques Mendes, justifica-se devido aos 50 anos do 25 de Abril esta efeméride que estamos a assinalar.
Exatamente. Boa noite, Sr. General.
Boa noite.
Muito obrigado Em primeiro lugar, por aceitar este nosso convite. A ideia é exatamente a que a Clara acabou de referir, e bem, no fundo evocar, homenagear estes 50 anos de liberdade e de democracia. E o Sr. General achámos que era a pessoa certa, um militar de Abril, o comandante operacional do 25 de Novembro, primeiro Presidente da República eleito em democracia, como mais tantos a peça recordou, e depois, sobretudo ao longo destes anos também, é uma referência incontornável do ponto de vista cívico e político da sociedade portuguesa. Eu diria que os portugueses, na sua generalidade, estimam-no e admiram-no. E por isso, muito obrigado por esta oportunidade. E por isso, Sr. General, permitir, gostava de começar esta conversa um bocadinho pelo início da caminhada, mais ou menos há 50 anos. O Sr. General, na altura, segundo sei, estava em Angola, numa missão em Angola. E por isso aquilo que lhe perguntava era um bocadinho isto. Como é que recorda, como é que recebeu a notícia do sucesso da Revolução, nessa altura em Angola? E como é que também foi recebida pelos militares portugueses que estavam no território?
Se me permitem, eu começaria por fazer um esclarecimento. O mérito do 25 de Abril não é meu. É sim de um grupo largo de oficiais, centenas de oficiais, que se constituíram, como sabe, numa organização efêmera, o Conselho de Revolução, e que em graus diferentes, consoante as circunstâncias de cada um, congregaram esforços para conseguir um objetivo comum e, naturalmente, partilharam dos riscos que isso implicava. Respondendo à sua pergunta, eu estava em Angola, muito perto do Zaire, numa área isolada, de maneira que posso dizer que, para mim, a notícia foi recebida sem surpresa e com alegria, com esperança, mas também com grande preocupação. Com alegria, porque pela primeira vez na história portuguesa, a soberania era devolvida ao povo. E era devolvida, eu diria, com garantias. Porquê? Porque era devolvida com um sistema constitucional pluralista, com um Estado de Direito democrático e com eleições livres. Com agrado, com muito agrado, porque ia certamente pôr-se termo à guerra colonial, que tantas vidas e tantos meios financeiros consumiu, uns e outros, indispensáveis para que o país, naquela altura, tivesse o seu lugar no contexto internacional e pudesse desenvolver-se, modernizar-se, tornar, ao fim e ao cabo, os portugueses mais felizes. Mas com grande preocupação, porque a história demonstra que todas as transições democráticas são difíceis. Eu diria que a nossa seria mais difícil ainda, porque era uma transição de um regime autoritário com 40 anos. Não havia uma sociabilização da política, havia poucos partidos e movimentos partidários, havia poucos líderes com experiência política ou operacional. Por outro lado, preocupava-me a descolonização. Tivemos tempo de fazer uma descolonização exemplar.
Certo.
A verdade é que, politicamente, não quisemos adotar as medidas necessárias. E a descolonização prometia ser complicada, ser complexa e ter custos enormes para os povos africanos irmãos e para os portugueses.
Muito bem. Há algo de que muitas pessoas ou não sabem, ou se calhar já não se recordam muito bem, é que quando regressou a Portugal, o Sr. General foi presidente da RTP e isto foram cerca de 5 meses, portanto, de outubro de 74 a março de 75. Eram tempos complicados, até politicamente. Como é que recorda esses tempos, esses 5 meses?
Como sabe, eu entrei na televisão como diretor de programas, e algum tempo depois assumi as funções de presidente. Era um tema extremamente complicado, porque havia uma competição feroz entre os partidos para se apoderar da informação.
Claro.
O que, aliás, era natural. E eu tentei, enfim, de acordo com aquilo que eram as minhas possibilidades na altura, dedicar atenção especial a dois setores. O setor dos programas e o setor da informação. Nos programas, desejava que tivéssemos programas abertos, diferentes, pudessem atuar culturalmente no país e modificar o tipo de relação existente. Na informação, que era extremamente complicada, como disse, eu pretendia que houvesse verdade e responsabilidade. Bom, isto fez com que, ao fim de algum tempo, eu fosse a besta negra da esquerda, porque impedia que ela ocupasse a informação. E também a besta negra de uma certa direita, que reagia a todos os programas televisivos que comprávamos no exterior, mais ousados, mais modernos. Era o conservadorismo, na sua pior expressão, a manifestar-se. Bom, felizmente, julgo que as coisas não correram muito mal, mas isso deve-se mais ao pessoal da televisão, maioritariamente, pessoal competente, empenhado, que defendia aquilo que eu defendia também, porque havia neles uma grande preocupação, um grande propósito democrático. Bom, consegui aguentar até ao 11 de março, mas nessa altura acabei por ter que me demitir. E naquela Assembleia Selvagem do MFA, pus inclusive a minha cabeça, porque eu não tinha modificado a apresentação televisiva depois do golpe.
Certo.
O que eu tinha realmente feito para não perturbar a sociedade portuguesa, para não criar movimentos radicais que dificilmente seriam contidos, mas até o fiz com alguma segurança, porque liguei ao hotel e expliquei-lhe: bom, há duas hipóteses. Uma, continua a programação normal, e isso tem naturalmente problemas, vai ter problemas, ou apresenta-se aquilo que aconteceu com esta perturbação contra-revolucionária. E o hotel, com aquele jeito dele, disse: olha, faz como quiseres. E eu fiz como quis. Continuei com a pregação normal. O pior é que nessa Assembleia fui acusado de ter boicotado o conhecimento e, portanto, a reação popular que ia possivelmente tornar a revolução irreversível.
E, Sr. General, estamos em março de 75 e passado poucos meses, o Sr. General torna-se grande figura conhecida do país. Foi o grande rosto do 25 de novembro de 75. Tal como o Salgueiro Maia tinha sido o grande rosto do 25 de abril, Ramalhianos é o grande rosto do 25 de novembro. E a questão, neste momento, que em grande medida se coloca é um pouco esta. Gostávamos aqui um bocadinho de ouvir a sua opinião. Faz sentido ou não faz sentido? São duas datas marcantes, evidentemente, uma diferente da outra. Faz sentido ou não faz sentido comemorar, celebrar as duas datas, o 25 de abril ou o 25 de novembro, como alguns sublinham?
Eu acho que faz inteiramente sentido. Essa é uma data fundamental. Há uma data fundadora da democracia.
25 de abril.
É o 25 de abril. Então. É o 25 de abril que assume perante o povo português o compromisso de honra de lhe devolver a soberania, de lhe devolver a liberdade, de fazer com que os portugueses façam aquilo que entendem para viver o seu presente e desenhar o seu futuro.
Certo.
Houve, como toda a gente sabe, sobretudo mais velhos, aquela perturbação terrível a que chamaram PREC.
O PREC, sim.
E houve, obviamente, ameaças significativas à intenção inicial, original do 25 de abril, que era a intenção democrática. O 25 de novembro, o que é que fez? Reassumiu esse compromisso original do 25 de novembro e completou o 25 de novembro. E eu creio que, felizmente, depois dessa data, a sociedade portuguesa libertou-se do medo, a sociedade portuguesa percebeu que a liberdade era sua e tivemos aquela sucessão de eleições que foram democráticas e foram inteiras significativas. A eleição do presidente, eleições parlamentares, eleições para as autarquias, tudo isso. De maneira que eu costumo dizer que quem quer separar as duas datas está a cometer um erro histórico. E os erros históricos nunca são convenientes. Porque a história, quando é apresentada na sua totalidade, permite-nos que a ela voltemos, não endémica, não nostalgicamente, para nela aprender e evitar cometer erros que foram cometidos no passado.
Falou precisamente das eleições. Venceu as presidenciais de 76 com mais de 60% dos votos. O senhor não era um político, era um militar. Foi difícil tomar essa decisão de avançar e foi fundamental ter o apoio de, tanto do PS como do PSD?
Não foi dificílimo.
Não queria?
Eu interroguei-me se eu estaria preparado, primeiro para as eleições.
Sim.
E depois de vencê-las, estaria preparado para responder de maneira positiva aos inúmeros desafios que se me apresentavam. Realmente eu não tinha experiência política, nem tinha formação política. A minha formação política, enfim, se é isso se pode chamar formação política, alicerçava-se, enfim, num estudo aprofundado da Guerra Revolucionária e, enfim, num estudo sumário da ciência política e do direito constitucional. Mas eu tinha grandes dúvidas. É evidente que o apoio do PS e PSD ajudaram, mas aquilo que me levou a tomar uma decisão favorável foi a pressão dos meus camaradas.
Sim.
Primeiro, achavam que naquela situação em que o Presidente tinha de ser Presidente, Conselheiro de Revolução e Chefe de Estado-Maior, era necessário a Revolução Militar. E entendiam que o militar que mais condições conjunturais tinha para responder bem seria eu. E prometeram-me todo o apoio. Os Conselheiros da Revolução em primeiro lugar, Manuel Antunes, Vítor Alves, Pizarro Correia, Xarais, Vítor Crespo e tantos outros. E eu contava com o apoio de alguns elementos que não eram do Conselho, mas com os quais tinha relações, como por exemplo o Tomé Pinto, o Vasco Vieira, o Garcia dos Santos, o José Pimentel, o Loureiro dos Santos. Pensei que eles me iam ajudar a ultrapassar os muitos obstáculos que eu ia com certeza encontrar e os próprios obstáculos que a minha falta de preparação iria naturalmente motivar.
Mas lá esteve 10 anos, dois mandatos,
e entretanto,
até 86.
Chegamos aqui um bocadinho à atualidade, Sr. Joel. Evocar, recordar e, sobretudo, fazer um pouco de balanço destes 50 anos de liberdade e democracia. Eu acho que as pessoas têm, talvez, alguma curiosidade de saber o que é que o Sr. General acha de mais positivo nestes 50 anos de democracia, para além, evidentemente, da liberdade, da democracia. Quais são aquelas áreas onde acha que se avançou mais? E, eventualmente, noutro plano, qual é que poderá ter sido a maior desilusão destes 50 anos?
Senhor, quando se olha para o país modificou-se profundamente.
Certo.
Em todos os campos, em todos os aspectos. Eu acho que aquilo que foi mais importante foi as modificações que se operaram na saúde, uma saúde para todos, na educação, que pouco a pouco foi também tentando que todos tivessem acesso a ela e pudessem, portanto, subir na sociedade e dar à sociedade o contributo dos seus saberes, e foi naturalmente a parte social. Havia uma certa miséria pungente e essa miséria foi atenuada, mas infelizmente não desapareceu. Aquilo que eu considero que resultou menos foi a nossa economia. Acho que ela não se modernizou, ela não se desenvolveu Ela não avançou tão depressa quanto eu esperava. Esperava, como creio que a maioria dos portugueses, que ela rapidamente atingisse os níveis médios europeus. E prometi-se libertar-nos de duas situações inaceitáveis. A primeira é mesmo inaceitável de todo, que é a miséria.
Certo.
Uma comunidade que não consegue dar o mínimo para que todos vivam com dignidade, é uma comunidade doente. Bom, a segunda foi naturalmente a dívida. Criámos uma dívida que acabou por estrangular, e estrangular naturalmente a liberdade de ação dos políticos durante a ação dos vários governos.
Nós estamos praticamente no final, ainda tenho uma última questão, também está ligada à atualidade, para perguntar ao Sr. General se concorda com a decisão do atual Presidente da República de condecorar todos os militares envolvidos no 25 de Abril, todos eles, uns mais à direita, outros mais à esquerda, num gesto de reconciliação nacional. Concorda com esse?
Doutor Primeiro, eu entendo que a atitude do Presidente da República é inteiramente correta. E entendo que as críticas são razoáveis, como são todas as críticas da democracia, mas não devem ter acolhimento. Eu recordo que, numa altura em que a situação era muito mais complexa, em que havia um radicalismo grande, nós, eu e o Conselho da Revolução, promovemos a marchais o Spindler e Costa Gomes. Já nessa altura entendíamos que era necessário pacificar, claro, a sociedade portuguesa e mostrar que em democracia não há elementos que se excluem. Tem que haver a preocupação de fazer com que todos sejam incluídos, porque a democracia é sempre o poder de todos e o dever de todos.
E essa é uma mensagem muito importante nestes 50 anos do 25 de Abril. Senhor General, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Mais uma
muito
vez,
obrigado.
Muito obrigada.
Se me permite, eu gostaria de deixar um apelo.
Faz favor.
Tendo em consideração que sou um velho, tenho quase 90 anos, eu gostaria de dizer aos portugueses, a todos os portugueses, que é muito importante que se debrucem sobre o 25 de Abril, que façam uma reflexão sobre aquilo que se conseguiu. Mas acho que é mais importante ainda fazerem uma reflexão daquilo que querem que venha a ser o país. Uma reflexão que lhes permita ver o que é necessário para que tenhamos um presente melhor, de maior inclusão e, sobretudo, que tenhamos um futuro que corresponda ao desejo dos portugueses. E eu digo isto não por mim, porque sou um velho, nem pelos homens da minha geração, mas sobretudo para as gerações mais novas e para as gerações vindouras, porque a elas cabe assegurar a continuidade da pátria.
É delas o futuro. Muito obrigada, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. General. Absolutamente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Luís Marques Mendes. Voltamos aqui a encontrar-nos.
Foi um gosto.
No próximo domingo.
Como sempre.
Até lá. Obrigado.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.